Me lembrei quando Clarice estava trazendo essa preciosa exposição sobre Israel, que a minha mãe, a dona Vitória, ela sempre contava que os pais dela, meus avós, então maternos, durante a guerra, a Suécia teoricamente era um país neutro, eles acolheram duas crianças os dias durante aquele período. E um eu me lembrava que o nome era Hans, não me lembro do outro, era Peter, mas eles acolheram como uma família, num apadrinhamento, por vários anos durante a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Vários refugiados e dois foram lá na casa dos meus avós, né, maternos, e eu cresci com essa história. É interessante que vem de herança esse cuidado com os órfãos, com os desamparados, né? Seja gentios ou seja, ou seja judeus. Mas eu cresci com esse respeito, com esse carinho pelo povo judeu. Aleluia. Então queremos abençoar. Quero te convidar mais uma vez de levantar tuas mãos em oração, sentado mesmo. E nós queremos trazer aqui a nação Israel, o povo judeu, espalhado ao redor da terra, mas especialmente ali em Israel, tendo todo esse ataque, todo esse terrorismo que nós temos visto, e nós queremos abençoar, como a tua palavra tem nos mandado. Nós queremos realmente abençoar, Senhor, o teu povo. Ao mesmo tempo, também queremos abençoar o povo palestino, que sofre debaixo de toda essa tirania e de um grupo de terrorista. Nós abençoamos os irmãos no meio do povo palestino também, porque tu tem realmente nos feito um só povo. De todos, tu tem nos feito um. E tu tiraste a parede da inimizade. Assim também nós oramos para que seja tirado essa parede de inimizade entre os palestinos e entre os judeus, que tu tens transformado a todos nós numa só igreja, num só povo. Por isso clamamos na tua presença. Tem misericórdia sobre todos aqueles que sofrem debaixo dessa guerra ali, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. É uma alegria muito especial estar com vocês, né? Dá vontade de abraçar cada um, né? Consegui pegar alguns na entrada e depois pegamos na saída, mas estamos vindo também de uma batelada de retiros, e quando a gente está de folga no fim de semana em Porto Alegre, ou é cadeia ou é serviço, né? Então a gente prefere sempre serviço, né? Então estamos ministrando aqui, repartindo um pouco com vocês hoje, e amanhã vamos estar com a amada igreja em Canoas. Quero só trazer alguns testemunhos. Tivemos juntos no Retiro Nacional dos Jovens, lá em Estância Paulista, em São Paulo. Obviamente, muitos de vocês estiveram juntos. Éramos em torno de 400 jovens, tá? Mais os veteranos aqui, né? E a galera. Mas assim, foi algo extraordinário, tá? Tem sido assim um retiro diferenciado, porque quem está, está para receber, para crescer, para ser treinado, para ser enviado de volta. Então, assim, os testemunhos que a gente tem recebido de confissão de pecados, arrependimento, mudança de atitude, a galera reunindo os jovens em cada localidade, sendo um fator de transformação, testemunhando, arrebanhando a galera para oração, para clamor, cheios do Espírito Santo. Então, a palavra do Dani Souza, a palavra ali dos irmãos, do Azaf, dos queridos e a galera toda, foi algo extraordinário. E tivemos uma representatividade muito boa, acho que éramos em torno de 50 aqui de Porto Alegre, fora Canoas, Jari, né? Então, assim, foi muito lindo a obra que o Senhor fez. E vendo ali aqueles jovens apaixonados por Jesus, cheios do Espírito Santo, cheios de compromisso e ardendo pelo Senhor, voltando para suas bases, valeu a pena todo esforço, sacrifícios, né, que toda essa galera fez. Já temos uma data para o ano que vem, Vai anotando aí, final de maio, dia 30 de maio a 2 de junho. Estamos negociando aqui com o presbitério para a gente liberar 16+, para todos poderem estar, tá bom? Então, assim, vale a pena. É um sacrifício para os pais, é um investimento, tem que botar a galera aí para trabalhar, lavar carro, cortar grama, né? Vender brownie e tudo mais, mas vale a pena, tá? Assim, a gente tem visto que tem sido algo muito lindo na presença do Senhor. O ano que vem, Samir, estamos juntos lá. Lu, estamos juntos lá. Tá? Então, com muita alegria. Saímos de lá, fomos para a adoração discipulado 20 anos em São Vicente. Ali só foi a continuidade, né? E um acontecimento, ministramos como sempre também no Retiro Nacional, nesse também, batismo no Espírito Santo. Mas eu nunca tinha ministrado batismo no Espírito Santo para uma pessoa autista. E nós ministramos, não só eu, mas os irmãos ali, para dois irmãos autistas, num determinado grau e nível, né, eu não tenho condições de avaliar, mas os dois eram, e os dois foram cheios do Espírito Santo. Então, assim, a grande alegria de ver que Deus não tem distinção, não tem dificuldade, Ele abençoa a todos. É algo da mão do Senhor, do coração de nosso amado Deus. Uma outra irmã veio junto com a família, veio com criança pequena. Ela disse, John, eu queria te apresentar aqui, porque eu assisti, se eu entendi certo, depois ela também falou com a Martinha, eu assisti uma palavra tua, onde tu estava profetizando sobre concepção, sobre fertilidade, sobre ser curado da esterilidade, e está aqui o fruto. Venha trazer. E naquele mesmo retiro, oramos por mais 3 casais que não podiam ter filhos. E Deus tem dado uma unção diferenciada. Estava olhando ali o Rosseto e a Dani, estava me lembrando de João Marcelo e Ariadne, de Berlim. Eu me lembro que Moisés, nosso querido Moisés, orou por eles. Eles não podiam conceber, não podiam ter filhos. E o Moisés orou por eles e eles tiveram a vitória, tá certo a minha lembrança? Né? Tiveram a primeira menina, hoje já uma moça. Depois ele orou de novo, tiveram segunda criança. Depois nós tivemos lá e oramos de novo e eles ganharam gêmeos. Né? Então o Senhor tá. Eu disse assim, acho que eu estou herdando uma parte da unção do Moisés. E está dobrando a unção, né? Elias, Eliseu, né? Dobrado a unção. Então, Senhor, queremos continuar nisso. Então, eu digo isso e não tem nenhuma glória, não tem nada no homem, nada no vaso. É tudo no poder de Deus. Então, temos visto assim a mão do Senhor fazendo os milagres. Tinha um menino sentado atrás de nós. Há uns 4, 5 anos, deve ser, foi antes do Michael ir para a Suécia. Ele estava comigo, acho que era o Michael, estávamos ali em São Vicente, e antes de começar o encontro, o Espírito Santo diz, ora por esse rapaz. Eu estava subindo quase para começar a pregar, e me virei, orei por ele, e ele tinha uma diferença na perna dele, mais ou menos assim, ó. Não era pequeno, às vezes é meio dedo, né? Mas era grande. Acho que o nome dele era Azaf. Oramos por ele. E às vezes acontece, né? Deus fez tanto que a perna mais curta cresceu mais que a outra perna e passou. Eu disse, não, Senhor, o que a gente faz agora? Manda reduzir ou manda crescer outro? Mas o Senhor mandou voltar, né? Então, os dois ficaram idênticos, as duas pernas. E agora ele estava fazendo uma cirurgia para correção. E o médico tinha falado para ele, tu está tendo uma recuperação fantástica. E uma das razões é porque teus duas pernas estão exatamente do mesmo tamanho. Aí ele me mostrava, né? E dava aquele sorriso, um guri, né? 16, 17 anos. E ele dizendo, foi Deus que fez isso. Amém? Então, o nosso Deus, o Deus dos judeus, o Deus dos gentios, como nós temos cantado aqui, o Deus que é inigualável, incomparável, invencível, é o nosso Deus. Amém? Nessa noite, Senhor, queremos trazer uma medida transbordante, recalcada, sacudida de fé sobre a vida de nossos queridos. Clamamos, Pai, que a Tua palavra, nessa continuidade de poder, de milagres, de sinais, de prodígios, de evangelismo, de alcance às pessoas, também essa palavra possa entrar no coração de cada um dos meus amados, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor, que durante a palavra Tu vai colocando pessoas específicas na mente e no coração. Eu te peço, Senhor, que durante os próximos dias Tu traga sonhos específicos na vida dos meus amados aqui, sobre pessoas que vão se converter. Eu te peço, Senhor, que Tu traga visões, que Tu traga palavras proféticas sobre pessoas que vão se converter dentro dos nossos relacionamentos, Senhor. Assim como temos profetizado e sabemos que vai ser um divisor de águas esse evangelismo do dia 18, só pelo preparar em oração e jejum, Senhor, a Tua boa mão vai estar ali sobre centenas de pessoas que vão Te ouvir e vão se converter. E a partir dessas conversões vai abrir novos oicos, famílias, casas, amigos desses vão se converter por tabela em nome do Senhor Jesus. Clamamos na Tua presença uma medida de graça que Tu tem para cada um de nós. Surpreenda-nos nessa noite, Senhor. Surpreenda-nos, Senhor, de uma forma muito especial. Jonathan me ajudou a preparar um pequeno PowerPoint. Eu não vou me alongar. Vai ser algo bem sucinto. Espero. Mas vai ser muito simples, porque é numa continuidade a respeito de algo que há muitos anos Deus trouxe. E já é um conceito adquirido na maioria de nós. Mas me lembrando de um dos textos de Jesus, falando sobre o escriba mais velho, que ele do seu baú traz coisas novas e coisas velhas. Eu creio que a primeira vez que eu tive contato com esse conceito, com essa revelação, foi meados de 90, Jonelson e nós estávamos indo a Curitiba com contato com um amado irmão chamado Ralph Nabel. Assim como os queridos agora têm tido contato com Ed Léo, que nós também tivemos juntos, e com Massal e com os queridos em São Paulo, nesse crescimento de entendimento a respeito daquilo que o Senhor quer nos fazer como igreja nas casas, como discípulos. Mas ali pela primeira vez ficou muito claro a salvação de toda a casa, esse contexto, esse conceito, uma palavra grega, oikos ou oikos, aí o João Nelson, os universitários me ajudam, tá? Mas falando a respeito de que é a casa, família, mas ampliou ali, mostrando que não é somente pai, mãe, filhos, mas é muito mais do que isso. São todos os parentes, conhecidos, amigos, é uma rede de influências, onde todos nós temos então um alcance. E o exemplo, pode colocar mais ali, continuar, o exemplo por excelência é Cornélio. Atos 10 e Atos 11, pode colocar também ali o próximo, vai nos mostrar, e eu te peço para tu abrires comigo, e claro que eu vou precisar de alguns minutinhos só para te explicar aqui, para que possa entrar. A maioria de vocês conhece muito bem a história aqui de Cornélio, um centurião, temente a Deus com toda a sua casa. Depois tu lê com muita tranquilidade e demoradamente anotando os detalhes. Versículo 2 fala que ele era piedoso, temente a Deus. E nessa vez agora eu fui ver, também diz com toda a sua casa. Com toda a sua casa. Fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus, e esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora nona do dia, 3 da tarde, um anjo de Deus, que se aproximou dele e disse, Cornélio, Esse, fixando os olhos, possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe diz: as tuas orações e attention, please, esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiro a Jope, a cidade. Manda chamar Simão, porque tinha dois Simão aqui. Esse Simão, sobrenome Pedro, um dos discípulos de Jesus, um dos apóstolos. Ele está hospedado, digo eu aqui, com outro Simão. Versículo 6, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. O CEP é 91-220-050. E, né? WhatsApp, telefone, CPF. Primeira coisa que me toca demais, mas eu tenho que me segurar para não entrar nisso, porque nós vamos entrar no Oikos. Mas é o detalhe. E o poder de Deus. Tu sabe que Deus envia os anjos a favor daqueles que vão herdar a salvação. Então, é lícito, preste atenção, você pedir a Deus que Ele envie os seus anjos. Tu e eu não temos autoridade sobre os anjos, isso aí é heresia, tá? Mas nós podemos pedir a Jesus que Ele envie os seus anjos. E o anjo conhece o nome, conhece a residência, conhece quem está morando, quem está residindo, conhece o sobrenome, conhece todo o detalhamento, até onde fica a casa, de frente ao mar. Eu sou apaixonado pelo Senhor, é demais o nosso Deus. Então é lícito tu pedir intervenção sobrenatural para que Deus alcance os teus contatos. Você diz amém? Glória a Deus. Aí que acontece? Logo se retirou o anjo, versículo 7, chamou dois dos seus escravos, seus dois domésticos, e um soldado. Versículo 7. Grava isso, vão fazer parte do Oikos, dois dos seus domésticos, um soldado piedoso, estava seu servidor, enviou eles a Jope, eles desceram lá. No meio disto, tem Pedro aqui, aquela visão, daquele lençol com aquelas coisas de animais impuras, nem vou entrar nisso, você lê com calma. E Deus falando para ele: o que eu considerei puro, não considera impuro. Deus estava quebrando os paradigmas, a caixinha de Pedro. E às vezes, para nós alcançarmos as pessoas, não tinha planejado falar isso, nem tinha pensado. Então é uma palavra profética e é uma palavra de conhecimento para nós. Nós precisamos sair da caixinha. Nós precisamos quebrar os tabus para alcançar os perdidos. Você diz amém? Aqueles dois soldados, dois domésticos e um soldado, chegaram quando Pedro estava tendo a visão. E o Espírito Santo diz: estão aí dois homens que te procuram. Levanta, desce, nada duvida, porque eu os enviei. Então ele acompanha e chega no versículo 24. Coloquei ali Atos 10, 24. O que é o conceito do Oikos? Casa, família. No dia imediato entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus, diga comigo, parentes, amigos íntimos. Não te esqueça dos dois domésticos, tá bem? E ainda o soldado, fora que ele tinha mais 100 soldados, ou 99 que estavam debaixo dele, centurião, ele era comandante de 100 soldados. Isso era a rede de influência deles. Atos 11, 14, quando ele dá relato para os demais apóstolos, porque aqui foi o Pentecoste dos gentios, falando aqui judeus e gentios, 10 anos depois. Olha só a espera, a longanimidade de Deus. Eu nunca tinha me dado conta que 10 anos se passaram entre Atos 2, Pentecoste dos judeus, para agora Pentecoste dos gentios. E eu creio que Deus estava com pressa, porque Pedro nem acabou de pregar. E quando Deus viu pelo Espírito Santo que havia fé no coração daqueles oicos, o Espírito Santo caiu, batizou a cambada, todo respeito, todo mundo, todos foram cheios do Espírito Santo, todos começaram a falar em novas línguas, todos começaram a profetizar. Você diz amém? Por isso que ele diz assim, em Atos 11, então 14, o qual te dirás palavras, mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. Eu gostaria de te pedir para que tu pegasse com fé e disseste: eu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu e toda a minha casa, todos os meus amigos, todos os meus parentes, toda a minha família, toda a minha rede de influência vão ser salvos em nome de Jesus. Quando você começa a sair da caixinha e quebra os paradigmas, então tu vai começar a entender que nós não estamos falando aqui, acho que botei uma cruz ali em cima da casa, não estamos falando de uma coisa, de um lugar, mas nós estamos falando desse conceito de família amplificada. Meus amigos, meus colegas de aula, meus vizinhos, meus colegas de trabalho, minha rede de influência, são esses que estão ao meu alcance, e atenção, eu posso, tu vai ver, eu vou te dar base bíblica, eu posso então começar a reivindicar a vida de todos eles. Eu tenho base bíblica, nós não estamos falando de uma exceção, nós vamos ver que isso aqui é um princípio de Deus. Você diz amém? Começa a receber fé. Começa a receber fé no teu coração. Deus vai estar derramando da abundante graça dele sobre a tua vida. Mais uma vez, eu e toda a minha casa vão ser salvos. Aleluia. Coloquei ali Cornélio, parentes, amigos íntimos, soldados e servos. Isso foi o oikos de Cornélio. E qual é o teu oikos? Você diz amém? Aleluia. Viaja comigo rapidamente pela palavra de Deus. A primeira menção, ou antes disso, melhor, passa para a próxima tela, só coloquei de novo a mesma coisa, só para mostrar ali esse rede de contatos, de pessoas, de relacionamentos que estão ao teu derredor. Então, quando nós estamos falando aqui de oikos, salvação de toda a casa, ganhando, consolidando, discipulando e enviando, significa toda essa esfera que tu está vendo ali, de pessoas ao teu derredor, que tu toca, que tu alcança. Pode ser como professor, teus alunos, teus colegas de trabalho, na indústria, no escritório, onde tu trabalha, na universidade, onde tu estudas, na escola, onde tu estás, os amigos. Deus te colocou ali, no meio, para alcançar a salvação de todos eles. Você diz amém? Aleluia. E pela palavra, eu vou te provar que tu pode receber fé nessa noite para poder apropriar, reivindicar da parte do Senhor. Senhor, eu quero ver toda a minha casa, minha família, meus amigos, meus parentes, meus pais, meus irmãos salvos para a tua glória. Primeiro caso nas Escrituras é Noé, Gênesis 7. Coloca ali na tela. Próxima. Mais fácil tu me ajudar do que eu ficar mexendo aqui. Tá, coloquei ali isso, para por enquanto ali. Primeiro exemplo, Noé. Abra comigo em Gênesis, rapidamente, 7. Nós só conhecemos bem a arca, né? Noé era um homem justo, que andava na presença do Senhor. Ele achou graça na presença do Senhor. E ele então, Gênesis 7, disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa. Quando eu vejo uma coisa dessa, eu sublinho, eu grafiteio quase, eu rabisco, eu boto aqui: eu e toda a minha casa. Reconheço que tu tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. Versículo 5: tudo fez Noé segundo o que o Senhor lhe ordenara, e por causa das águas do dilúvio, versículo 7, entrou Noé na arca, ele com seus filhos. Ele tinha 3 filhos homens, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Um parênteses aqui, eu coloquei na minha Bíblia, Jonathan, Dani e Michael. Não tinha nem a Ana chegado, não tinha nem a Tiele, não tinha nem a Taizinha ainda, mas eu coloquei pela fé. Um dia, Senhor, tu vai dar umas gurias lindas para os meus guris aqui. Eu vou preparar uns homens de Deus, uns machos, bem homens cheios de Deus, da palavra, e tu vai dar umas gurias lindas aqui, não sei o nome delas ainda, mas elas vão entrar na arca comigo, elas vão ser discípulas do Senhor. Comecei a profetizar sobre as futuras noras, você diz amém? Porque a promessa é para ti e para toda a tua casa. Depois a gente passa esse PowerPoint para ti. Eu coloquei alguns textos ali, tanto Pedro fala sobre isso, como Hebreus 11 fala sobre isso, divinamente instruído, quando nada se via ainda, ele aparelhou uma arca para a salvação de toda a sua casa. Está escrito em Hebreus 11, 7. E 1 Pedro 3, 20, 21 vai dizer então que eles foram salvos pela água. Umas poucas pessoas, 8 pessoas. E ele, pregador da justiça, diz depois em 2 Pedro, condenou o mundo. Me parece, de novo aqui os universitários, me parece que levou 100 anos para construir a arca. E durante aquele tempo, ele foi pregando. Tu que estivesse lá naquela réplica lá nos Estados Unidos, está certo a minha informação, né? Tanto vocês, né, como o Jonatas, né, estiveram lá, a família dos Tift. Algo, ainda vou lá conhecer aquela dimensão. Não havia chovido ainda e nem estava de frente ao mar. E Deus mandou ele fazer uma arca. Não importa quão crazy o que Deus te mandar, mas tu vai obedecer à loucura do Senhor, para que a tua casa, a tua família, teus amigos, todos os teus parentes, toda a tua rede de influências venha a se converter em nome do Senhor Jesus. Coloquei ali como um contraponto Ló. Rapidamente vem comigo para Gênesis 19, não vou entrar em detalhes por causa do horário, mas olha só que nessa revisão de novo, né, ministramos essa palavra lá no Rio de Janeiro, agora no retiro de casais, e me veio com fogo essa palavra de novo. Porque Ló foi advertido que ele precisava sair com toda a sua casa de Sodoma e Gomorra. Versículo 12, os anjos perguntaram para Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Olha o detalhamento. Há pessoas que te pertencem na cidade, no lugar onde tu mora. Tem alguém mais dos teus filhos, genro, filhas, todos quanto tens na cidade, faz sair do lugar. Infelizmente, Ló perdeu a esposa, que virou estátua de sal, olhou para trás, amou mais o mundo. As filhas se perverteram por causa que embebedaram o pai e depois, né, tiveram relação com o próprio pai. E aí começou os moabitas e depois os filhos de Amon, onde o sacerdote Amaloque começou dessa nação. Olha o contraponto. Ló não aproveitou que ele tinha o direito dos teus, daqueles que poderia salvar daquela cidade. Conseguiu, mal assim, quase perdendo as duas filhas, mas não levou os genros. Nó, não só os filhos, a esposa, mas as noras. Nós precisamos aparelhar a arca e preparar a salvação de toda a nossa família. E nós estamos hoje orando pelos netos, assim como eu sei que muitos de vocês, para que todos os netos, né, Tobinho, sejam cheios do Espírito Santo. Quando eu estava ainda revisando essa palavra, me lembrei, vou só citar, Atos 27, não me falta memória, naufrágio de Paulo, com, como é que era, Felipe? Júlio, era o comandante daquele navio, ele não quis ouvir Paulo e seguiu navegando igual. Mas nesse capítulo, no versículo 24, olha só, tu vai ter que abrir comigo. Não vou entrar em minúcias, mas vale a pena tu ler todo o contexto. Paulo tem uma visão e ele então diz: a Deus a quem eu pertenço e a quem eu sirvo, seu anjo esteve comigo, dizendo que não temesse, mas que eu permanecesse em fé, porque eu vou precisar para comparecer perante César, e eis que Deus, por sua graça, me deu todos quantos navegam comigo. Yes! Sabe quantos? Quem se lembra? 276. 276 pessoas navegavam com ele naquele navio. E o Senhor diz: eu te dei de presente, diz no original. Te dei de lambuja. Palavra minha, contextualização gaúchesca. Te dei de barbada, todos que navegam contigo são teus. Eu preciso ouvir um amém aí. O Senhor me encheu de fé, que tanto na questão de Ló era permitido ele salvar todos os dele, os teus que haviam ali, como aqui Paulo tinha direito de pedir, ele recebeu de presente todas aquelas vidas. Ninguém se perdeu no naufrágio. Senhor, abra os olhos da querida congregação, que eles possam ver as vidas que nos pertencem ao nosso derredor. Tu quer um grande avivamento antes da tua volta. E nessa noite nós recebemos uma medida de fé, de graça, de unção sobre todos os que nos pertencem. Os que navegam conosco, os que trabalham conosco, os que estudam conosco, os que se encontram conosco, os vizinhos conosco, do mesmo prédio, do apartamento. Senhor Jesus, nós queremos nessa noite lembrar de vidas, de pessoas, de nomes. Queremos receber visões, sonhos, palavras para libertação e salvação. O segundo exemplo que eu coloquei é do Êxodo. Quando fala ali, pode colocar ali, dois, dá um clique mais ali para entrar. Êxodo 12, quando então o cordeiro, e eu não sei se tu te lembra que a palavra fala que era um cordeiro por cada família. Versículo 3, não me falta a memória. Êxodo, abre ali rapidamente. Êxodo capítulo 3. 13, 12, 13, versículo 3, 12, versículo 3, tomarás para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. O plano de Deus de salvação é plano familiar. Claro que eu vou explicar, não entenda mal. Não posso decidir por todos os outros, mas eu tenho o direito de reivindicar todos. A fé é individual, obviamente, mas é um cordeiro para toda a família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um poder comer. Por aí calculareis quanto bastam para o cordeiro. E nos versículos 40 e alguma coisa, fala do estrangeiro circuncidado, fala do servo, do escravo circuncidado. Quando a irmã estava falando que judeu e grego, disse: glória a Deus, que eu não preciso ser judeu, não preciso me circuncidar. Glória a Deus, eu posso ser gentil, Senhor. Circuncidado de coração, está escrito lá em Romanos, glória a Deus. Oh, Jeová, mas tinha que ser circuncidado, mostrando aliança naquela época, mas era um cordeiro para cada família, e cada família saía convidando os vizinhos, incluía os estrangeiros circuncidados, incluía os escravos circuncidados. Tu consegue ver o oikos? Terceiro exemplo é da Raabe. Porque agora aqui não é um pai de família, é uma mulher com um passado duvidoso, pecador. A Bíblia fala que ela era prostituta, mas ela acolheu os espias. Está lá em Gênesis capítulo 2, Josué, obrigado. Josué, vai lá comigo. Josué, essa aqui é coisa mais linda, Senhor. Eu choro diante do meu Deus. Josué, capítulo 2. Os espias entraram na terra prometida. Na hora de sair, tiveram que fugir, se esconder na casa de Raabe. Versículo ali, 18, 19. Eles prometem então para ela: se nós, vindo à terra, tu não atares esse cordão de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família do teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o sangue lhe cairá sobre a cabeça e nós seremos inocentes. Capítulo 6, versículo 23. Então entraram os jovens, os espias, tiraram Raabe. Versículo 23, 6, 23 de Josué. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, tudo quanto ela tinha, tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Josué conservou, versículo 25, com vida a prostituta Raabe, a casa do seu pai, tudo quanto tinha, habitou no meio de Israel até hoje, porque esconderam os mensageiros. Queria te olhar tete a tete aqui. Vamos usar o face. Não o book. O face, do face aqui. Ó. Uma mulher. Prostituta. Mas por uma atitude de fé, de obediência. Quando os espias desceram pela aquela corda vermelha, ela deixou aquela corda pendurada na sua casa. E ela imediatamente começou a evangelizar. Ela disse: pai, tu precisa ficar comigo em casa. Mãe, tu precisa vir ouvir a palavra da salvação. Filhos, filhas, não sei. Mas fala ali toda a sua parentela. Não tinha nem escrito parentela. Mas ela disse: eu vou abusar. Eu vou chamar tio, tia, primo, prima. Né? Eu vou chamar todos. E tudo que ela queria, até das coisas materiais, ela guardou na sua casa. E somente a casa dela ficou inteira naquela muralha. Tudo o resto ruiu. Eu profetizo sobre a tua vida, irmã, nessa noite. Não importa teu passado. No sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário, Ele nos resgata e nos perdoa todos os nossos pecados. E agora o Senhor quer, através da tua salvação, alcançar toda a tua parentela, teu pai, tua mãe, teus irmãos, teus filhos, teus netos, toda a tua casa, família, oicos. Deus vai alcançar em nome do Senhor Jesus. Se não bastasse, através da Raabe veio a descendência de Davi. Através da descendência de Davi veio Jesus. Esse é o nosso Deus. Ele pega uma mulher cananeia, prostituta, pecadora, assim como eu e tu, gentil, e Ele coloca dentro da descendência do próprio Messias. Eu preciso ouvir um outro aleluia aí, glória a Deus, amém. Mas esse aí está fraquinho demais, vamos lá. Aleluia, glória a Deus. Diga comigo: eu e toda a minha casa. A salvação vai alcançar toda a minha casa. O quarto exemplo é o oficial do rei, João 4, 53. Ele tinha o seu menino doente. Ele mandou dois soldados buscarem Jesus. E o Senhor olhou com carinho e disse: teu filho viverá. Ele viverá. Ele será curado. E naquela mesma hora, a febre, o espírito de morte, deixou de atuar sobre aquele menino. E a palavra diz que creu ele e toda a sua casa. Eu profetizo, dia 18 eu vou estar em Rondônia, vou estar com a Dani e Nath lá e a galera lá, vamos ter um retiro de casais, preciso de muita oração junto com a Martinha, glória a Deus que vai ser o terceiro, quarto retiro seguido com a Martinha, estamos como quem sonha, né? E vamos estar lá em Porto Velho, senão eu estaria com você na orla, mas depois eu quero receber o teu testemunho, porque o Senhor através das tuas mãos vai fazer milagres. Vai tocar e vai fazer curas. Pessoas vão se converter ali naquela hora. E depois vai se abrir um nicho. Vai se abrir uma porta. Para que aquela pessoa e toda a sua casa vai ser alcançada. E como o Knut ministrou aqui para nós, o irmão da Noruega. Aí você aproveita a casa do contato. E o oikos do contato para alcançar toda aquela família. Abre um novo grupo caseiro ali. Aleluia. Abre um ponto avançado de evangelismo ali. E o Senhor vai chover os contatos. Amém, Japa? Ô, Jeová. Cheio da rabassuda, da rabaca. O quinto exemplo, já falamos, é a questão de Cornélio. Ah não, esqueci, Zaqueu, só mencionando. Te lembra ali que Zaqueu, em Lucas 19, vai dizer, eu quero ir para a tua casa. E depois ele diz, houve nesse dia, salvação nessa casa. Tem um cântico, né? Como é que é essa, Milton? Entra na minha casa. Né? A versão mais popular, né? Do gospel aí, mas olha, Deus faz. Sabe o que me toca é que Jesus para embaixo do... Tem um nome, aquela árvore, né? Sicômoro, alguma coisa assim. É difícil, tá? É difícil pronunciar isso em português. Olha só. Ele para embaixo. Olha para cima. E diz, Zaqueu. Jesus sabia o nome do Zaqueu. Quem soprou para ele? O Espírito Santo. Ele para lá, imagina Zaqueu, cai da árvore, quase desce a toda pressa, falava aquele... Corre, chega em casa, agora me ajuda aqui, esbaforido, está certo essa palavra? Né? Nem bate a porta, nem tira as sandálias, a dona Zaqueia já dá um tranco nele e pergunta o que, que é isso, marido? Ele diz, temos hóspede, Jesus, e vem com mais 12, e aquela turma come... E aí a Zaqueia pergunta, né, mas quem convidou? E quem te deu licença? Tu nem agendou comigo, nem perguntou nada. Quem é que manda nessa casa? Daí ele diz, até hoje era tu, mulher, mas a partir de hoje é Jesus. E aí eu vou vestir as calças e você o Zaqueu. E eu resolvo me arrepender e restituir e confessar e perdoar e pedir perdão. E Jesus diz, eis que houve salvação. Dessa casa, porque o filho do homem veio salvar o que estava perdido. Yes! Esse é o teu Deus. Jesus vai te dar a palavra de conhecimento sobre contatos na orla, no teu trabalho, tu vai receber sonhos e visões. Cheio da rabacatarabarabacai. Mário, foi tu, né? Vocês contaram de um discípulo na casa que teve um sonho. Um sonho muito perturbador, como envolvendo macumbaria. E ele não entendeu, ele é recém-convertido, faz pouco tempo. No trabalho dele, quando ele foi atender uma senhora, Deus mostrou no sonho. Deus mostrou para ele que aquele sonho que ele teve era para ela. E ele chegou com todo jeito, se alguém te convidar para uma sessão espírita, ou algo de religião, ou de macumbaria, não aceita. E aquela senhora abriu os olhos assim, falou para ele, não, mas eu não sei de nada. Naquele mesmo dia, ela volta correndo e fala com o nosso querido discípulo. Ela diz assim, faz pouco que uma pessoa me convidou para ir para um terreiro de Umbanda. Mas eu disse, não, porque tu tinha me avisado. Deus trouxe revelação em sonho. Está mais ou menos correto aqui o que eu estou falando? Para não faltar nos detalhes. Ah, Jesus, manda mais sonho, manda mais visão, manda a palavra profética, manda a revelação sobre a tua amada igreja, em nome de Jesus. Atos 10 vai nos falar do Cornélio, como já falamos, volta ali a tela para nós. Oh, Jesus. Atos 10 e Atos 11 fala de Cornélio e toda a sua casa. Depois tu lê mais uma vez com calma, anota, sublinha, rabisque e começa a te apropriar. Meus parentes, meus amigos íntimos, Senhor Jesus, meus soldados, meus domésticos, todos vão se converter, ser cheios do Espírito e vão ser batizados. Mas depois de Cornélio, eu coloquei ali, Atos 16, a Lídia e o carcereiro. Pode colocar junto o carcereiro. Aí você faz um contraste. Eu só cito. Quando eles chegam lá na Europa, no primeiro lugar em Filipos, não havia sinagoga, mas havia um lugar de oração. E no lugar de oração, quem estava orando é as mulheres. Mulheres sempre oram mais que os homens, eu já descobri isso. Ainda bem que no céu não vai ter homem ou mulher, porque senão nós íamos perder feio. Oh, Jesus. Mas a palavra fala que ali havia uma mulher chamada Lídia, comerciante. Ela, ouvindo a palavra, Deus abriu o coração. Atenção, quem abre o coração das pessoas é Deus. Ela era um contato, como nós brincamos, né, João Nelson, entre nós. Ela era um contato tipo A, aberto, pronto, para se converter. Não é, é, depois eu chego no T, tá? Aberto, ela ouviu o evangelho, se converteu, foi batizada e ainda convidou os apóstolos para ficar na casa dela, servindo, né? E eles foram, ficaram, ela constrangeu. Imediatamente a palavra diz, ela e toda a sua casa. Não fala nada do marido dela, provavelmente ela era viúva. Mas a palavra fala que então essa mulher, porque ela tomou a decisão, toda a sua casa foi alcançada. Gurias, atenção. Lídia, tu tem direito de reivindicar a salvação de toda a tua casa. Mesmo que tu não esteja casada, mesmo que esteja viúva, separada, afastada de alguma maneira, o Senhor diz, eu olho para ti, não tenho preconceito. Assim como Cornélio, um varão, um centurião, um militar, ele decidiu e toda a sua casa se converteu, aqui a Lídia. Ah, eu amo tanto Deus, porque ele não faz acepção de pessoa. Homem, mulher, rico, pobre. Não faz separação entre judeu e gentil, nem sueco, nem brasileiro, glória a Deus, nem alemão. Oh, Jeová, vai falando. Quando, alguns versículos depois, tem o carcereiro. Esse não é um contato aberto, é um contato tipo T. Aí tu vai me perguntar, T de quê? T de terrível. Esse gancho é do Moacir. Quando a gente estava estudando isso aqui, o Moacir, nosso querido aqui, ele falou, mas esse cara aqui é um contato tipo T, porque ele foi assim um contato, né? Difícil para se converter, resistente ao evangelho. E o carcereiro, olha só, houve lançamento do último, da última música, convidado até Marcelo Cacilhas para ministrar junto com Paulo e Silas ali, mas ele não pôde estar, então Paulo e Silas estavam cantando louvores à meia-noite, noite gospel. Lançamento, streaming. Estavam cantando e orando, só que com detalhe, com os pés no tronco, as mãos, né, algemados, tendo sido, né, chicoteados, e o nosso carcereiro, contato tipo T, estava na plateia? Não, estava dormindo. Estava dormindo, um sono espiritual. Não queria saber nada de Deus, não foi lá pedir autógrafo para os apóstolos, não pediu uma assinatura na última epístola deles, não chegou perto, não estava nem aí, estava dormindo, depois de ter açoitado os servos do Senhor. Contato tipo T. Aí tu vai dizer, ah, eu me lembro do fulano, esse é um cara desse, é um cabra desse, o Beltrano, o ciclano, e eu me lembro do português, tem até uma coisa engraçada, o mengano, isso é português, eu aprendi, lá em algum lugar nos primeiros anos. Ah, mas esse ciclano é terrível, ele nunca vai se converter. Tu está te lembrando de alguns assim? Eu me lembro. Só que aqui eu vou te contar um segredo, mas tu tem que ter muito cuidado ao tu aplicar esse segredo que eu vou te dar. Tá bem? Você promete? Às vezes tem marido contato ter. É difícil. Tu convida para vir no culto, não quer saber. Ah, vamos ouvir. Não, não quer ouvir, não quer escutar, não quer ler, não quer nada. Contato tipo ter. Daí você começa a orar e louvar o Senhor. Só cuidado, porque ao louvar e orar o Senhor e entregar o maridinho ou a esposa, vai acontecer um terremoto. Só que se tu dorme na mesma cama, tu vai se sacudida junto. Então, por isso, tem que pedir com cautela. Naquele noite, caiu um terremoto. Ou aconteceu, não caiu, né? Mas houve um terremoto. As portas se abriram, as algemas se soltaram. E aquele homem, eu fico assim abismado, apaixonado pelo Senhor, porque aquele homem contato tipo T, que não queria saber nada do Senhor, dormindo, sono da escuridão, ele chega agora rastejando, se ajoelhando, e agora ele faz uma pergunta no versículo 30, o que eu faço para ser salvo? Mas aquele cabra não queria saber nada de Deus há poucos instantes atrás. E agora, por causa de um terremoto do Senhor, na escala Richter 7.4, né, mais ou menos, da escala espiritual de Deus, aquele homem que estava, me ajudem aqui, empedernido, endurecido, calejado, não queria saber nada de Deus, agora ele chega, se ajoelha e pergunta ao Senhor, o que eu faço para ser salvo? E aí vem aquela frase no versículo 31, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e toda a tua casa. E naquela mesma noite, são batizados. E naquela mesma noite, termina tudo, acho que era um brasileiro, termina tudo em comida. Na meio da madrugada, tinha pizza, tinha, né, linguiça, não podiam comer, né, mas aí tinha uma picanha, um assado de ovelha, né, acho que eu estou ficando com fome aqui, tá? Mas assim, olha, terminou tudo debaixo da bênção de Deus. Não há casos impossíveis para o teu Deus. Para completar a sequência, Atos 18, 8, fala de Crispo. E creu ele e toda a sua casa. E foram batizados. E creu ele e toda a sua casa. Eu aproveito para profetizar. Paulo, naquela noite, versículo 9, capítulo 18, teve uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas. Vai dia 18, digo eu aqui, na orla de Guaíba. Fala e não te cales, porque eu estou contigo na zona sul, em Cachoeirinha, na zona norte, em cada setor. Ninguém ousará te fazer mal, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E a palavra fala que muitos dos, eu ia dizer corintianos, né, mas não é bem isso, é dos coríntios. Quase bailei aqui, né? Não é time de futebol, mas os que moravam em Corinto se converteram. Tu não consegue discernir no teu espírito um fogo subindo? Eu e toda a minha casa vamos se converter. Eu quero reivindicar da parte do Senhor os meus nessa cidade. Os meus nesse bairro. Os meus nessa rua. Os meus na minha parentela, dos meus amigos. Senhor, eu tenho o direito, se Paulo pôde receber 276 de presente, por que eu também não posso receber? Senhor, eu quero te pedir a salvação de toda a minha casa nessa noite. Vamos nos colocar em pé. Lucas, onde é que está? Oh, Senhor. Última tela fala de Josué 24. 14, 15. Nós queremos escolher hoje, eu e a minha casa, queremos servir a Ti, Senhor. Para que assim também toda a minha parentela, todos os meus filhos, todas as noras, genros, filhas, esposa, marido, Senhor, eu reivindico nessa noite para que se converta. Se alguém precisa sair do teu lugar e render aqui na frente incredulidade, medo, vergonha, timidez, pode sair no teu lugar e vamos orar juntos. Já estamos encerrando, vocês foram muito valentes ficando até o final. Mas em nome de Jesus, eu quero que tu seja nessa noite cheia, cheio do Espírito Santo, de fé, de ousadia, de intrepidez, cheio de expectativa santa, que o Senhor vai te dar palavra profética, vai te dar sonhos, vai te dar visões, vai te lembrar de pessoas afastadas, pessoas desgarradas que vão se voltar ao Senhor, pessoas novas que tu vai alcançar ainda nesse ano de 2023, porque eu continuo orando, Senhor. Toca na vida da Daniela, toca na vida do Reinaldo, que o Jonathan e eu falamos e oramos com ela lá no shopping center. Senhor, eu não desisto da casa dela, em nome do Senhor Jesus. Vai tocando, Senhor. Vai entregando a vergonha. Vai entregando a dúvida, vai entregando a incredulidade e começa a receber uma medida de fé, de graça, de poder sobre a tua vida, para que muitos vão se converter em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Os jovens, as crianças, os adolescentes, Deus usou aquela serva para alcançar Naamã e ele foi salvo. Sai do teu lugar e vem pôr as mãos sobre esses queridos, profetizando, abençoando, aleluia, liberando uma palavra de conhecimento, uma palavra de cura. Impõe a mão, profetiza, pode vir, pode vir. Hoje é noite de festa no céu e aqui na terra, porque há mais festa e alegria no céu quando um pecador se converte do que 99 justos. Senhor, queremos provocar festa nos céus, alegria diante do Pai e dos seus anjos, pela salvação de dezenas e centenas de pessoas que vão se converter ainda esse ano e vão ser batizados. Obrigado, Jesus. Profetiza. Profetiza. Abençoa. Aleluia. Obrigado, Jesus. Vamos cantar juntos enquanto oramos. Aleluia. Oh, Jesus.
A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti. E tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, meu amor jamais. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, pois tudo está. Direção, o sol.